Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário rejeita a redução da maioridade penal para crimes hediondos.
Relatório preliminar sobre novo pacto federativo é apresentado.
Comissão especial vai propor regulamentação dos fundos de pensão. Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã. E estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Carlos Meles, do DEM Mineiro, foi eleito para presidir a comissão especial que vai discutir o aperfeiçoamento dos fundos de pensão.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Câmara instala comissão especial com foco na fiscalização dos fundos de pensão. O colegiado foi instalado nesta quarta-feira para estudar e apresentar propostas que aprimorem a regulação das entidades de previdência complementar, mais conhecidas como fundos de pensão. Atualmente, 6 milhões e meio de pessoas, entre participantes, assistentes, e dependentes são beneficiadas pelas 369 fundos de pensão existentes no Brasil. Eles foram criados como opção de investimento para proporcionar uma aposentadoria complementar ao trabalhador. Os maiores são ligados a estatais, como o FUNCEF da Caixa Econômica Federal, o Previ do Banco do Brasil e o Petrus da Petrobras. Os fundos são constituídos com recursos dos servidores e também das empresas. Já acumulam um patrimônio de 460 bilhões de reais, que tem sido alvo de várias fraudes. O presidente da comissão especial, deputado Carlos Meles, do DEM Mineiro, afirma que o foco do colegiado estará na garantia de transparência para a gestão dos recursos, que são públicos em parte.
É muito dinheiro, é muito recurso. E eles foram criados com um objetivo formidável, né? Nós primeiros vamos ver o que acontece nos principais fundos do mundo. O segundo é propor marcos regulatórios. E os fundos têm que ter muita clareza com a sociedade, onde investiram, com quem investiram e o resultado desse investimento.
Uma das propostas em estudo prevê critérios mais claros para a governança dos fundos. Segundo Meles, a atual prática de dirigentes que deixam um fundo e logo entram na direção de outro será uma das distorções a ser corrigida. Já em 2005, a CPMI dos Correios, que apurou o escândalo do Mensalão, apontou irregularidades em 13 fundos de pensão, com um prejuízo estimado de 730 milhões de reais, sobretudo em operações do mercado de derivativos da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Em maio, o Senado criou uma CPI para investigar novas irregularidades com os fundos. Na Câmara, os partidos de oposição também pediram uma CPI devido a suspeitas de que os fundos estatais estariam nas ramificações do esquema fraudulento do doleiro Alberto Youssef, investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Carlos Meles reconhece que o Congresso já deveria ter se debruçado sobre o tema há mais tempo. Para o deputado, não haverá choque entre as ações da Comissão Especial e de uma futura CPI na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Previdência. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, apelou ao Senado para que confirme a proposta aprovada na Câmara de estender aos beneficiários da Previdência, que ganham acima do salário mínimo, o mesmo reajuste do piso. Ele lembrou que os aposentados sofrem mais com a inflação e que a medida é uma questão de justiça.
Ademir Camilo, do PROS de Minas Gerais, espera que o Congresso adie a apreciação do veto do Poder Executivo à emenda que propôs a Fórmula 85-95 como alternativa ao fator previdenciário. O parlamentar afirma que antes do veto é preciso analisar a nova medida provisória editada pelo Palácio do Planalto.
Educação. O programa de bolsas de iniciação à docência está ameaçado depois que o governo federal anunciou cortes no orçamento do Ministério da Educação. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defendeu o pagamento das bolsas que aperfeiçoam a formação de professores para garantir uma escola pública de qualidade.
A baixa escolaridade atinge 63% dos 6 milhões e 200 mil eleitores cearenses. 9% não sabem ler nem escrever e apenas 5% possuem ensino superior completo. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, lamentou os números que, segundo ele, mostram a urgência de investimentos na educação do Estado.
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso comemorou 50 anos de existência. Ságuas Moraes, do PT, parabenizou a entidade pelo caráter combativo e pelas conquistas que foram precursoras de muitas políticas nacionais na área da educação.
O município de São Carlos ganhou uma unidade do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina. Celso Maldaner, do PMDB, informou que foram investidos mais de 10 milhões de reais na instituição, que abrirá inscrições de 6 a 17 de julho para vários cursos profissionalizantes.
Cultura. dia 28 de junho, o Brasil celebrou 70 anos de nascimento de Raul Seixas. Caetano, do PT da Bahia, celebrou a carreira do artista, vítima de um ataque cardíaco em 1989. O parlamentar salientou a importância do cantor, que revolucionou a música popular brasileira e influenciou toda uma geração.
Relações Exteriores.
A visita de representantes do governo federal aos Estados Unidos foi produtiva, na avaliação de Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul. Para ele, o encontro abriu novos caminhos para os investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia, além da abertura do mercado americano para a carne brasileira.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, avalia que a visita oficial do Executivo brasileiro aos Estados Unidos estabeleceu novas relações de política e de comércio com os norte-americanos. O parlamentar parabenizou o governo federal pela iniciativa e pelo compromisso de reduzir o desmatamento no país.
Economia.
O Banco Central prevê inflação de 9% e PIB de 1,1% em 2015. Se as estimativas se confirmarem, Misael Varela, do DEM Mineiro, alerta que será o pior desempenho da economia nos últimos 25 anos. Ele defende que o governo reduza os gastos para que a economia volte a crescer e o país saia da recessão.
A Câmara realizou seminário intitulado Justiça Fiscal. Quem são os contribuintes brasileiros e para onde vão os recursos públicos? Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, considera o tema estratégico na busca de soluções para o desajuste fiscal, a crise econômica e a injustiça social.
Portaria do Ministério da Fazenda garantiu por mais um ano a cota de $300 para compras nos free shops de fronteira. Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, argumentou que a iniciativa é importante para garantir o fluxo de turistas e a movimentação da economia dos municípios que estão na faixa de fronteira.
O Poder Executivo sancionou a lei que altera regras relativas à ocupação dos terrenos de marinha, mas vetou mudanças que reduziriam valores a serem pagos por ocupantes dessas áreas. Indignado com a decisão, Lelo Coimbra, do PMDB Capixaba, afirmou que vai trabalhar para derrubar o veto no Congresso Nacional.
Desenvolvimento Regional.
Para dar transparência à aplicação de suas emendas, Sandro Alex, do PPS, informou a destinação de recursos ao Hospital Santa Casa de Ponta Grossa para investimentos na área da oncologia. O parlamentar também destinou verbas para as associações de municípios dos Campos Gerais e do Centro-Sul do Paraná.
Uma caravana de lideranças de municípios localizados no oeste do Pará esteve em Brasília. Segundo Zé Geraldo do PT, o grupo visitou vários ministérios e pediu ao governo federal que, além de assumir a regularização fundiária da região, prossiga com as obras iniciadas da BR-163 e da Transamazônica.
O governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco anunciaram a retomada do programa Ruas do Povo. Léo de Brito, do PT, informou que só na capital serão investidos R$250 milhões em serviços que vão desde a pavimentação até a construção da estrutura de drenagem, calçadas e redes de água e esgoto.
Porto Seguro completou em 30 de junho 124 anos de fundação. Ao destacar as belezas naturais da cidade, o Odorico Júnior, do PTC da Bahia, elogiou a capacidade de superação dos habitantes do município, apesar das dificuldades impostas, segundo ele, pela má administração local.
O relatório preliminar da comissão especial que estuda a revisão do Pacto Federativo foi apresentado com 12 alterações na divisão do bolo tributário.
O relator André Moura informou, no entanto, que ainda vai receber sugestões dos deputados até a próxima terça-feira, para que o relatório final seja votado na quinta.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Tiago Miranda.
O deputado André Moura, do PSC de Sergipe, apresentou o relatório preliminar da comissão especial sobre o Pacto Federativo com 12 propostas de alteração legal para mudar a partilha de recursos entre União, Estados e Municípios. O documento de 58 páginas traz mudanças que reduzem o percentual de recursos destinados à União para ampliar a distribuição de tributos entre Estados e Municípios.
Nós só teríamos aí três caminhos para poder fazer justiça com Estados e Municípios. Um é abrir os cofres da União e com responsabilidade esse caminho que nós estamos trilhando. O segundo caminho era tirar de São Paulo, e esse não é nosso objetivo. E o terceiro caminho, que também não é objetivo nosso, era que o contribuinte pagasse uma carga de impostos mais perversa do que já paga hoje.
Segundo o presidente da Comissão Especial, deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, as alterações podem gerar uma renda anual de cerca de R$60 bilhões a mais para estados e municípios.
Hoje nós estamos mexendo aí na ordem de recursos de quase R$60 bilhões nesses 12 pontos que nós estamos fazendo exatamente para melhorar para o financiamento dos estados e municípios no que diz respeito à sua prestação de serviço.
Uma das propostas aumenta o repasse de impostos federais ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE, em 1 ponto percentual. Para Moura, a medida vai aliviar as finanças estaduais e reparar uma injustiça com os estados, os mais prejudicados, segundo ele, na repartição tributária da Constituição. No final de 2014, foi promulgada a emenda constitucional com acréscimo semelhante, só que para o Fundo de Participação dos Municípios. Outra PEC prevista no parecer propõe aumentar de 10 para 12% a parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, repassada aos estados e ao Distrito Federal. A proposta também reduz o teto que cada estado pode receber da parcela do IPI de 20% para 10%. O relator André Moura afirmou que receberá sugestões dos deputados sobre seu relatório até a próxima terça-feira e apresentará uma nova versão do texto para a votação na próxima quinta-feira. A ideia do presidente da comissão, Danilo Forte, é aprovar a primeira leva de propostas do Pacto Federativo em plenário ainda no segundo semestre deste ano, para que haja tempo de que as normas entrem em vigor em 2016. Um novo relatório ainda será produzido no segundo semestre pela comissão para ser votado até o final do ano e deve tratar de temas mais polêmicos, como o financiamento da saúde. Forte anunciou que a comissão deve ser prorrogada por mais 40 sessões e terminar os trabalhos só no fim do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Agricultura. A audiência pública promovida pela Comissão da Agricultura foi realizada em Teutônia, no Rio Grande do Sul. Bongás, do PT, ressaltou os debates sobre o projeto que estabelece um marco regulatório para o sistema de integração no país, visando dar maior segurança aos agricultores.
O programa de combate ao câncer de pele está sendo ampliado no Rio Grande do Sul. Ao saudar a iniciativa, Heitor Xu, do PSB, destacou a lei que garante a distribuição gratuita de protetor solar aos trabalhadores do campo, expostos ao sol todos os dias. Ele estima que cerca de 72 mil agricultores serão beneficiados.
Segurança Pública. Policiais e bombeiros militares do Acre realizaram ato em prol da valorização das categorias e de melhores condições de trabalho para os profissionais de segurança pública. Rocha, do PSDB, registrou que no último mês vários policiais sofreram acidentes de trabalho por causa da falta de manutenção das viaturas.
Moroni Torgan, do DEM, elogiou o trabalho da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará. O deputado explicou que a unidade é formada por policiais militares, civis e bombeiros que atuam em resgates aéreos e que auxiliam a polícia em grandes enfrentamentos.
Justiça. O Tribunal de Contas da União decidiu investigar as obras de Belo Monte, no Pará. Arnaldo Jordi, do PPS, pediu agilidade no processo e denunciou que tratores estão derrubando casas ainda habitadas. Ele acrescentou que mais de 1.500 famílias que perderam suas casas não foram realocadas nem indenizadas.
Homenagem. Gonzaga Patriota, do PSB, lamentou o falecimento do advogado Joaquim Correia de Carvalho. O parlamentar prestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando a contribuição dada pelo profissional à advocacia em Pernambuco.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lamentou a morte do jornalista e poeta Nico Fagundes. O deputado lembrou que Nico foi apresentador de um programa televisivo chamado Galpão Crioulo, que marcou época e deixa um legado de dignidade e retidão.
Votação. Por apenas 5 votos, o relatório aprovado pela comissão especial que analisou a redução da maioridade penal para crimes hediondos foi rejeitado no plenário da Câmara.
O governo já se mobiliza para reformular o Estatuto da Criança e do Adolescente e tornar as penas mais rigorosas.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão de ontem e traz mais informações sobre os debates.
Com 303 votos favoráveis e 184 contrários, o plenário não conseguiu, nesta terça-feira, atingir número suficiente para aprovar a redução da maioridade penal. Qualquer mudança na Constituição depende de pelo menos 308 votos favoráveis. O texto rejeitado nesta terça foi o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. A proposta dele reduzia de 18 para 16 anos a maioridade penal para crimes hediondos como estupro, latrocínio e homicídio qualificado e outros crimes graves como de homicídio doloso e roubo qualificado. Entidades como a Organização das Nações Unidas e a Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestaram contrariamente à redução. Mas, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. O relator, deputado Laerte Bessa, comentou a derrota de seu texto.
A única coisa que eu sinto é que eu, como cidadão, perdi uma oportunidade de ver o Brasil melhorar na segurança pública, ver o Brasil reabilitar da atual circunstância que está hoje, onde a delinquência juvenil está mandando o país, e infelizmente perdemos essa oportunidade.
O líder do governo, José Guimarães, comemorou a rejeição do texto e defendeu uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente para coibir crimes praticados por menores de idade.
E agora é dialogarmos para imediatamente nós colocarmos em funcionamento a Comissão Especial de Reforma do ECA. É a saída, como nós dissemos. O governo apresentou uma proposta que amplia o prazo de internação, coloca muito mais rigidez para aqueles que se utilizam dos adolescentes, dos menores, para praticarem crimes contra a vida.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lembrou que o resultado desta terça não enterra a proposta de redução. Com a rejeição do texto do relator, a proposta original e outras emendas poderão ser votadas.
Então a votação ainda está muito longe de acabar. Foi uma etapa dela, mas a gente sabia que isso é uma luta. Eu fico feliz por ter conseguido ter levado a votação, apesar de todos os contratempos. Foi uma sessão histórica, importante. Foram 303 votos, um número muito representativo, que mostra que o tema é polêmico, não atingiu o quórum constitucional. Se não atingiu, é porque o número da casa não foi suficiente para isso. Se na votação do texto original ou de alguma aglutinativa atingir, ótimo. Se não, é que a casa quer permanecer com a legislação existente.
Segundo Eduardo Cunha, se a Câmara conseguir concluir o segundo turno da reforma política na semana que vem, ele pautará a redução da maioridade em seguida. Senão, o tema ficará para o segundo semestre. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Em 54 países onde foi adotada a redução da maioridade penal, a violência não diminuiu. Givaldo Vieira, do PT Capixaba, comemorou a rejeição do texto pelo plenário da Câmara, lembrando que países como Espanha e Alemanha voltaram atrás depois de perceber o erro causado pela redução da maioridade penal.
Satisfeito com a rejeição à proposta de redução da maioridade penal, Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, reforçou a opinião de que colocar adolescentes nos presídios brasileiros seria uma aberração que reforçaria as facções criminosas que comandam as unidades prisionais em todo o país.
Também contrário à redução da maioridade penal, João Moraes, do PCdoB Mineiro, lamentou que o sentimento de vingança tenha levado muitos parlamentares a errarem em seus posicionamentos. Segundo a deputada, as penas devem ser mais rigorosas para os adultos que usam crianças e adolescentes para o crime.
Milhares de jovens estiveram em Brasília protestando contra a redução da maioridade penal. Chico Alencar, do PSOL Fluminense, elogiou a mobilização, acrescentando que muitas vezes os jovens demonstram ter mais maturidade que os adultos.
Macon, do PT Gaúcho, votou contra a redução da maioridade penal por entender que o sistema carcerário não tem cumprido a função de controle, reinserção e reeducação dos agentes da violência. Ao contrário, ele entende que colocar jovens nas penitenciárias só contribuiria para o aumento ainda maior da criminalidade no país.
Na reunião de líderes, a maioria dos partidos decidiu votar nesta quarta-feira uma emenda aglutinativa para permitir a redução de 18 para 16 anos da maioridade penal para crimes considerados graves.
A diferença entre o texto derrotado nesta madrugada e o novo é que o tráfico de drogas e o roubo qualificado seriam excluídos da lista de crimes que levaria o jovem com menos de 18 anos de idade a responder como adulto.
O PT e partidos da base aliada, no entanto, protestaram, argumentando que não há espaço regimental para uma nova votação, pois a emenda aglutinativa inclui incisos que foram rejeitados ontem e as duas emendas destacadas que não foram prejudicadas não dão embasamento para a nova proposta.
Mas o presidente Eduardo Cunha, sob protestos de integrantes da base aliada, declarou que a emenda é legal e tem respaldo no regimento.
Os deputados acabaram de rejeitar o requerimento de retirada de pauta e continuam debatendo o texto apresentado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.